Nickcast, o seu podcast de cultura pop, com Samir, Luiz, Diego e Hortêncio.
Boa noite para todos e para todos e todas, né, que estão escutando aí mais um podcast. Hoje um podcast especial. Seu tema de hoje vai ser Halloween, né? Estamos falando aí da data que é comemorada sempre no dia 31 de outubro. E aqui conosco hoje está ele, que é corintiano, mas é boa gente. Samir, boa tarde.
Boa tarde, boa noite. Todos os ouvintes aí.
Nosso próximo candidato, o convidado, aliás, ele, para quem não sabe, ele escreveu um best-seller, que é O Curioso Caso de Hortêncio, que serviu como base para o filme Curioso Caso de Benjamin Button, que apesar de ele aparentar ter só 26 anos, esse moleque tem mais de 80, ele nasceu em 1940, entendeu? Então, boa tarde, Hortêncio.
Boa tarde, você falou de questão do Corinthians aí, no nosso querido podcast da Farmon, o nosso querido Samir falou do Corinthians. Então, vai tomar no cu, Samir, um pouquinho. Obrigado.
Caraca, que gratuito,
Que
cara.
isso, meu? Que isso?
Até porque esse podcast vai ao ar.
Nossa!
E o da.
Gratuito, isso!
Vai ao ar amanhã, no máximo.
Que eu fiz? Só falei do Corinthians!
Aí deu uma violência.
Aquela brincadeirinha, pô. Só brincadeira. Coração.
Aquela brincadeirinha séria.
Apareceu que o cara guardou rancor esse tempo todo.
Nossa, foi de manhã que a gente gravou. O cara ficou, tipo assim, guardando rancor até o final do dia, velho.
Ô, Sammy, você não percebeu uma coisa? Esse episódio vai ao ar no Halloween. O episódio da Fórmula 1 vai no ar amanhã. Então o cara vai ouvir
o episódio de amanhã. Na verdade, o episódio da Fórmula 1 já tá no ar, já. Já coloquei no ar.
Tá no ar.
Já está rodando. Só uma coisa aí, galerinha. Também faltou aí a apresentação desse gingado das Laranjeiras. Ele que é fluminense, tá feliz a beça, porque o Fluminense meteu 3-1 no Santos. Luiz, boa tarde.
Uma boa tarde, uma boa noite para vocês aí. E dia 31 de outubro aqui no Brasil é o dia do Saci.
Dia do Saci.
É isso mesmo, é o Dia das Bruxas, né? Mundialmente é conhecido como Halloween, aqui para nós ficou como o Dia das Bruxas, e nós vamos falar hoje sobre filmes, séries aí que abordam esse tema, e não só esse tema, né? Filmes de terror aí no geral. E eu acho que aqui para todos nós que estamos falando aí sobre Halloween, já lembra logo do filme Halloween, que tivemos inclusive um podcast, né? Para vocês, quando se trata de Halloween, filmes ou séries, qual a primeira coisa que vocês se lembram dessa data específica? De filme ou série?
Assim, quando eu lembro que eu assisti pela primeira vez o Exorcista, foi no Halloween, cara. Foi no Halloween, foi a primeira vez que eu vi o Exorcista. Então, tipo assim, quando me vem essa data, eu sempre tento assistir um filme de terror. Tento, né? Porque às vezes eu esqueço. Porque aqui não tem essa cultura, né? De Halloween, aqui, né?
Aqui não tem, mas uma coisa curiosa, acho que para nós aí, vocês também lembram, Samir e o Luiz, talvez o Hortêncio, não sei, porque ele é mais novo, mas sempre quando chegava a produção dessa data, cara, todos os canais passavam um filme de terror. Band, SBT, a Globo, né? Quando chegava nessa data, semana de Halloween, eles passavam um filme, um bom filme, inclusive, passavam-se bons filmes na TV. Hoje, apesar de ter toda essa cultura, né, ficou uma coisa bem pop aí, o Halloween, mas em questão de filmes, assim, cara, na TV é difícil, não tem mais, pelo menos na TV aberta, né, que eu digo, não tem mais isso, né, é uma cultura que se perdeu, essa coisa de passar filmes. Em datas específicas, né? Com exceção do especial do Roberto Carlos, que esse daí não falha nunca. mas as outras datas passam despercebidas.
Eu ia falar isso agora. Tirando o filme de Natal e o especial do Roberto Carlos, o restante, a TV aberta, parece que abriu mão, né, cara?
Abriu mão, mas pena, né? Eu acho que é difícil ter, né, filme de terror agora na TV aberta, né?
É difícil. E também na TV aberta, porque, né?
Eu sei que é só filme de herói agora, né, cara?
Eu sei que a Amazon, ela fez tipo como se fosse um layout de filmes, não sei se é filmes de terror ou se é as séries do Halloween. Agora não me pegou. Mas é alguma coisa relacionada ao Halloween. Já é um começo para os streamings, né? Tipo, não sei se Netflix vai fazer isso, mas a Amazon fez. Ela pegou lá, rotulou, né, um Halloween lá e colocou uma porrada de filme de terror lá para pelo menos ter o que assistir, né? Mas para mim, fez uma lista. E tem, acho que, não sei se todos, né? Mas tem o primeiro, o segundo, tenho certeza que tem o primeiro e o segundo Halloween, o filme, né? Tem na Amazon.
Um canal ainda que passa filmes de terror, cara, assim, e passa toda sexta-feira na Rede Brasil, um programa chamado Cine Alta Tensão, mas passa muito tarde, começa o filme 1h. Nessa sexta passou o Halloween 3.
Nossa, mas sexta-feira?
Toda sexta-feira, Samir. Toda sexta-feira, 1h, passa um filme. Esses filmes de terror, esses trash, sabe? É só filme das antigas. É Halloween, Massacre da Serra Elétrica, Psicose. Passa os clássicos mesmo.
Samir, aqui no Netflix tá assim: favorito de Halloween. Eles colocaram algumas
coisas.
Catálogo da Netflix é fraquinho, hein?
Tá bem fraco de terror.
Acho que o melhor que tem ali, acho que é aquele Corra.
Tem
um bom filme, estreou um filme novo aí. Tem Psicose, não, ele tem uns clássicos, mas assim, se você for colocar numa balança, cara, a quantidade de filmes ruins, ela é, assim, sei lá, 85%, 90% dos filmes de terror são ruins.
Pô, tem Rock e um Lutador aqui, eu acabei de ver isso. Grande Rock, o Lutador, de Sylvester Stallone. Mas vamos prosseguir.
Você vê a cara deformada do Stallone, pode ser algo de Halloween, né, cara?
Como que é, Samir? Samir, eu fiquei assistindo o Creed e aí eu lembro do Samir falando: Adrian!
Nossa senhora, velho. Rock Balboa, só do Sylvester Stallone. Que tem uma musiquinha, não sei se vocês, assim, tá nessa onda de TikTok, tem uma musiquinha que ele fala um trecho do filme lá do Rock, acho que é o... Qual que é o do trecho do mais famoso do filme? Acho que é o Rock 5, né? Rock 6. Que ele fala, não importa quanto que você bate, tipo, mas o quanto que você aguenta. Aí tem esse trecho famoso.
Apanha aí, aguenta ficar em pé.
Aí eles colocaram essa música num trecho de uma... Colocaram esse trecho numa música aí, fez sucesso essa música no TikTok, estourou nas paradas aí.
O Mamãe Falei usou esse trecho aí pra campanha política dele.
Oi, tá louco, sério?
Aham.
Uhum. Meu Deus do céu. Mas voltando ao filme de terror, eu não sei vocês, mas assim... Tá... Qual que foi o último filme de terror que vocês viram? Falou, caralho, tipo, esse filme foi foda.
Corra!
Mas Corra! Cara, eu acho que... É que Corra, ele é um suspense, né, cara? Ele não é necessariamente um filme de terror. Ele tem o seu terror, mas ele... Eu acho que ele se enquadra mais no suspense, né? Agora, aquele terror trashzão mesmo, eu acho que o último que fez sucesso aí... E que são bons é um outro aí, é Invocação do Mal.
Invocação do Mal 1 e 2.
São bons filmes. Não,
os,
né,
spin-offs eu não gostei muito.
Não, todos os spin-offs não prestaram. A Freira, Bruxa, Annabelle, esses aí todos ficaram horríveis porque eles acabam desmistificando o filme, né? Porque o filme traz essa parada legal do casal que coleciona os artefatos ali dos casos paranormais, né? E eu acho que é bom essa parte ficar no imaginário das pessoas. Não você pegar um filme lá igual, acho que no segundo... Que Invocação do Mal que tem a freira, né? E, pô, é um personagem muito bacana no filme. Mas aí o filme solo é uma draga, é uma porcaria. Uma história sem pé nem cabeça, sem sentido. E eu acho que eles acabam perdendo muito.
Eu acho que quando começa esses spin-offs todos, eu acho que perde um pouco da graça. Porque acho que, sei lá, o pessoal ele fica esperando demais.
E pra você, Luiz, puta, qual filme aí que você...
De terror, cara. Acho que o último que aterrou mesmo foi o It 2, que eu fui assistir. Foi começo desse ano que estreou ou foi ano passado? Acho que foi começo desse ano, né? Que estreou o It 2.
Foi final do ano passado.
Foi final do ano passado? Então foi isso daí, mais ou menos isso daí. Foi. E que eu não achei muito bom, não.
Foi o It... Primeiro, o primeiro é melhor, né, Luiz?
O primeiro é bem melhor.
Eu não sei. Tem isso também. Quando tem criança no meio, parece que os filmes, eles, tipo, de terror ou de ficção científica, parece que desenvolve mais, né? Tipo, parece que é mais da hora, parece que é mais. Flui mais, né? Eu acho que o It 1 é bem melhor do que o It 2. Mas é por causa disso mesmo, por causa que são crianças que, tipo, veem um negócio lá e... Eu não sei, eu achei o último melhor.
Eu acho que eu tenho uma opinião de It 1, que eu acho que, além disso, dele funcionar melhor com criança que com adulto, tem a nostalgia, né, do filme lá da década de 80. Então o pessoal pegou um pouquinho dessa nostalgia e embarcou um pouco no remake do It.
É que nem era filme, né? Era uma minissérie, né?
Isso.
Mas tanto um quanto o outro tem, assim, o final é muito ruim, né, cara? Esse final do monstro, né? A maneira como ele se mostra, ficou muito tosca, meu. Assim. Aquela coisa das crianças falar, eu não tenho medo de você. Aí, por causa disso, o monstro perde os poderes, aí acaba ficando... ele acaba não se alimentando porque ele se alimenta do medo, né? Mas eu acho que poderia, é uma ideia interessante, mas poderia ser trabalhada de outra forma, porque a forma como ela foi executada, na minha opinião, ficou bem ruim. O It 2 não é um filme, não é totalmente ruim, né? Mas o final é deprimente,
pavoroso.
E falando em It, tem o Stephen King, que acho que é o pai do suspense e terror, vamos dizer assim, assim, tem filmes, ele é escritor, né, mas tem filmes que fizeram sucesso na mão dele, né, na história dele. It, por exemplo, é um.
Cara, uma porrada de filmes.
Tanto que eu tava assistindo um, que eu não sabia que era Iluminada dele. Tanto que eu assisti um que eu acho que eu não sei se vocês já assistiram, chama Fenda do Tempo. Cara, esse filme muito louco, velho. Eu tava assistindo
semana passada. Né?
Trechizeira total, velho. E tipo, mano, a história é assim, tipo, aparece uma acho que é uma aurora boreal em Los Angeles, no aeroporto lá. O cara pega e tinha uma viagem de Los Angeles para Boston. E aí todo mundo entra no avião, pega o voo. E aí no meio do voo, tipo, a menina cega acorda e vê que não tem ninguém no voo. Só tem 6-7 pessoas.
A menina cega acorda e vê que não tem ninguém.
Mano, o bagulho é muito louco. O cara começa a gritar. Tipo assim, ela percebe que não tem ninguém, né? Ela percebe que não tem ninguém no voo, ela começa a gritar e aí acordam, e aí tipo, aí tem um cara psicótico no avião. E aí descobre, mano, é um filme, velho, doideira total. E é tipo meio de terror e ficção científica.
É,
e aí tem uns bichos. Tem uns bichos que comem as coisas, mano. É um bagulho muito louco. Tem um... Legolias.
Mas é da hora, exatamente. Não é, Samir?
É da hora, muito louco, né? é da hora.
Mas é muito louco.
Mano, e é 6 horas de filme.
Uns Pac-Man, né?
Parece é uns Pac-Man peludo, assim, louco. Tipo, com os braços. Mano, é um bagulho muito louco, velho. É um bagulho muito louco. E, tipo, a dublagem é uma bosta, velho. É uma merda.
Nossa.
Mas, tipo assim, mano, é... Tem no YouTube o filme inteiro, completo, mano. Inteiraço, sem corte, sem nada. 3 horas. Eu acho que era uma minissérie também. Eu acho que foi no embalo do It.
Essa minissérie tem no Globoplay, inclusive. São 3 capítulos.
Tem. Eu acho que foi no embalo do It, né? E aí, tipo, fizeram também. E é dele essa história. Mano, é uma história muito louca, velho. E aí, tipo,
que
o cara. E o cara. Não, e não. E vamos colocar aqui. Tem um cara que é a cara do Luiz, mano.
É verdade.
Tem um cara do...
É o cara que pega a... Acho que é uma torradeira, coloca num negócio e começa a girar pra falar com uma alma, né?
Isso, é. E fala que fez isso por causa que ele brincava de Indiana Jones. Mano, né? Caralho, é o Luiz em pessoa.
Não, e esse filme aí, essa série... Tem uma parte no final que os caras eles conseguem, né, sair do lugar de onde eles estavam lá, volta tudo normal. Aí acho que a menininha cega fala alguma coisa e esse cara, não, peraí, me conta esse negócio. O cara vira mó fofoqueira, cara.
É, tem um professor que, tipo, mano, o filme é muito louco. É trash, mas é aquele filme que você para pra assistir, entendeu? Tipo, de tão ruim que é, mas é muito... É história interessante, assim.
Interessante. A execução não saiu boa.
É, a execução não saiu boa.
É bem interessante.
É bem interessante.
Mas Stephen King, ele é foda, né, cara? Tem Carrie, a Estranha, Cemitério Maldito, Christine, o Carro Assassino. Cara, quase todo o livro dele virou filme.
O Iluminado, não esqueça do...
O Iluminado, Doutor Sono.
Que pra mim...
Mas é o que...
O Iluminado, é pra o que mim, penso... que é uma das melhores adaptações de Stephen King pro cinema. Na minha opinião.
O pessoal fala, e eles até zoam com isso no It 2, que fala que o Stephen King ele não sabe escrever final. E o próprio Stephen King no It 2 aparece, ele fala com o personagem lá que virou escritor e fala, ó, seu livro é bom, mas eu não gostei do final.
Tem aquele quarto... 1408, né? Que é da hora também, 1408.
14, né? Isso é legal, 1408 do Quarto Assombrado. Tá? É muito louco.
Esse filme é legal, né?
Esse filme é bom pro caramba também. Mas assim, filme de terror mesmo, eu acho que o último mesmo foi o It, cara, que eu assisti assim. Apesar que eu fui ver também, eu fui ver a Freira lá no. Nossa, que filme ruim, né, velho? Puta que pariu.
É muito ruim.
Eu fui no cinema ver esse filme, velho. Que merda. É muito ruim esse filme.
É aquilo. O personagem funciona muito bem no filme, né? No Invocação do Mal. Mas um filme só do personagem é cansativo. É uma narração chata. Fala. Vai se arrastando.
Exatamente. É bem enrolado, assim. E aí, o que a gente faz? A gente começa a ver filmes dos anos 70, 80 e 90 para meio que suprir, né? Porque, tipo, não tem muito filme atual de terror. Qual que foi o, assim, vai, o filme não atual, mas que vocês gostaram? Por exemplo, Pânico.
Do Wes Craven, muito bom.
Pânico é um filme que não é daquela geração 70, 80, que tem uns trashzão mesmo, né? 70, 80 ali, mas é bom, é um filme que chama atenção, né?
Cara, eu gostei do primeiro...
Redondinho, né?
Eu gostei do primeiro, O Chamado.
O Chamado também, o primeiro é muito bom.
E é um filme que não tem muita morte, porque as pessoas confundem, né? Filme de terror tem que ter muita morte, às vezes não precisa.
E nem tem sangue também, né?
É, nem tem sangue também. É, tem água, que é a água do poço lá da menina, mas sangue mesmo não tem.
E uma coisa, uma curiosidade, que eu não assisti a versão japonesa. Fala que a versão japonesa é melhor do que a americana, né? A ocidental. Eu não... Vocês chegaram a ver a versão japonesa?
Graças a Deus, não.
Não.
É, tem uma versão japonesa. Que foi a primeira versão japonesa e depois fizeram a versão americana.
É.
E lá no 2. E o 2, mas também o 2 é uma draga, né? Eu não sei porque tem essa mania. Eu não sei porque tem essa mania, né? Tipo, deixa o filme lá, o filme tem sucesso. Será que ganha dinheiro? Beleza. Faz um spin-off.
Não consegue acertar, né, meu? Os caras não conseguem acertar uma continuação.
Não conseguem.
Mas não é só de terror, não. É difícil um filme acertar a continuação.
É, eu, assim... É. Por exemplo, tem aquela... Chegou uma certa época que era mais filmes de terror de adolescentes contra um próprio adolescente. Que tipo, vai, o que vocês fizeram no verão passado, sei que vocês fizeram no verão passado. É, Pânico, tem sempre essa mesma rotulagem, né? São jovens que são perseguidos.
Jovens que estão... fazendo sexo a todo momento, porque isso tem que ter, não sei qual a necessidade.
É bem assim mesmo, né?
Os hormônios muito à flor da pele.
É, né, na faculdade ali, tipo, nas seitas lá que eles fazem lá, não sei como é que é, as congregações lá,
as irmandades.
Alfa, nas irmandades lá, rolando sexo, drogas, aí vem um psicopata e começa a matar todo mundo. É bem. Dos anos 90 foi bem filmes desse estilo, né?
Eles fizeram muito filme assim, primeiro com um monstro, né? Tinha algum tipo de monstro, Jason ou Fred. Depois mudaram pra algo mais tangível, né? Colocaram um outro adolescente ou um adulto ali, meio maluco, pra matar. Aí você tem aí Lenda Urbana, que é assim também. Tem um filme que é um que se chama Reaper. O Mensageiro do Inferno, que é alguma coisa assim, que é uma... que vão recontando a história do Jack Estripador e você só descobre quem é o assassino na última cena. E aí, depois que você vê que é o assassino, naquela última cena, o filme acaba. E aí, depois, eles começaram a fazer... tentaram fugir um pouco, começaram a fazer reboot... Aí falando que ia voltar para as origens, mas não voltava muito, não sei o quê. Aí tem um filme que pegou tudo quanto é clichê que existe desse e colocou que é um filme do Joss Whedon, que é até dos Vingadores, né? Que é o Segredo da Cabana. Que esse Segredo da Cabana acontece de tudo quanto é coisa que você possa ter de clichê. Gente caindo no meio de uma perseguição... na hora de escolher fazer a escolha errada, a gente deixar a arma cair no chão. Só que depois ele dá uma explicação muito interessante por que isso tudo acontece. Eles falam que esses jovens foram atraídos para lá. Tem até o cara que faz o Thor nesse filme. Esses jovens foram atraídos para
lá. É verdade. Esse filme já sei que filme que é. É legal esse filme. O filme não é ruim, não.
Os jovens foram atraídos para uma cabana porque existem... entidades antigas, né, divindades que querem sacrifício em nome deles. Aí tem uma equipe técnica que atrai a galera ali e coloca essas pessoas para passarem por esses sacrifícios como se fossem clichês de filmes de terror para poder satisfazer essas divindades. Então, quando os caras tomam a decisão errada, é porque soltou um gás no lugar e as pessoas não conseguiam pensar direito. Ou então a arma dava choque, por isso a pessoa deixou a arma cair. Subiu alguma coisa na frente da pessoa que a pessoa não viu, por isso a pessoa tropeçou. E aí os caras tinham uma cacetada de coisa lá dentro. Os caras tinham fantasma, tinha anaconda, tinha lobisomem, tinha vampiro, tinha a porra toda.
Anaconda, fala nisso, Anaconda é um filme de terror?
Alô, vocês estão aí?
Cara, eu não acho, não.
Oi. Tá ouvindo, Luiz? A gente tá aqui.
Hello.
Eu tô ouvindo. Vocês não... Nossa, acho que minha explicação caiu pela metade, então.
Não, deu pra ouvir bem.
Não, a gente ouviu. Deu pra ouvir bem.
Eu ouvi tudo, aqui, Luiz.
Você falou Anaconda, aí eu falei assim, Anaconda é um filme de terror? Porque Anaconda... Eu não sei se Anaconda é um filme de terror, cara. Eu acho muito fraco.
Acho que não, acho que ele...
A gente tem que fazer
um filme de ação com monstro gigante.
A gente tem que fazer uma categoria de filmes de animais que matam. Tem que ter os animais que matam e tem que ter também o objetos inanimados que matam, tipo o Cristine, o Carlos Acima.
É, nossa, tipo Aracnofobia. É. Aracnofobia é um filme de terror?
Não. Meu Deus do céu. Aracnofobia.
O cara mata a colmeia lá. Colmeia, não, como é que é? O ninho lá das aranhas com Rexona e fogo.
É. Você perguntou se Aracnofobia é um filme de terror. Acho que pra quem tem aracnofobia, sim.
É um filme interessante.
Como
também.
O Julius que tem medo de. Como o Julius lá no Todo Mundo Odeia o Chris, que tem medo de.
Coelho.
De coelho.
De coelho, é. Um filme interessante não sei se é trilogia, são três filmes. Eu só assisti dois, pra falar a verdade, não assisti o terceiro. Mas é um filme que eu gostei muito, que é Doce Vingança, cara. Que é de 2010 pra cá, né? Eu não sei se vocês assistiram.
Eu já ouvi falar do filme, mas eu nunca assisti.
Doce Vingança. É, mas não é
terror. Então, esse filme é um remake, né? Ele é um remake.
Ele é um remake.
A menina é estuprada. E aí a menina some e aí começa a matar os caras um por um. Uns bagulho meio tipo jogos mortais, assim.
Mas eu não acho terror aquilo também, não.
Ah... Assim, é que a menina fica meio psicótica, ela mata os caras meio que na violência, assim, na brutalidade.
É, mas não é terror.
Tipo, o cara aponta a arma pro pau do cara, mano. Tipo, um mecanismo, tipo, igual.
Isso, né? É bem aterrorizante igual... mesmo. Tipo, por isso que eu fico com medo.
Então, imagina. E vamos falar de jogos mortais. Tipo, vocês gostam da série?
Eu gosto dos três primeiros.
E vocês?
Eu gosto. Eu acho que um, dois e o três, eles são bons. Só que esse filme, eu acho que tem 10 filmes, né, de Jogos Mortais. Só que uma hora eles matam, eu acho que é no terceiro que eles matam o Jigsaw, né?
É impressionante
porque assim, eles matam o cara, mas o cara aparece nos outros 7 filmes que vem depois. Como é possível, né? Assim, tipo, não precisava matar o cara, não, né? Não tem uma explicação, não precisava deixar o cara doente. Aí depois lá na frente eles explicam que na verdade o cara não estava doente, que tinham trocado os exames e foi por isso que ele começou a matança. Enfim, não precisava, cara. Ele poderia ser só um assassino que tivesse isso em mente. Assim, ele, sei lá, ele escapou da morte, agora ele quer que as pessoas também sejam gratas pela vida, ou enfim, né? Poderia dar qualquer outra motivação assim bem mais simples, mas os caras, eles mataram o personagem principal, só que não conseguiram se desgarrar dele, porque o filme só funciona se tiver ele.
Exatamente, eu também tenho essa mesma opinião. Acho que o filme só funciona com ele. O primeiro, pra mim, é o melhor de todos. Tipo, eu acho que o primeiro acabava ali. O primeiro acabava ali, mano. Tipo, acabava. Tipo, precisaria ter mais 9. Acho que ali já estaria bom já, entendeu?
Mas fez dinheiro, né, cara? Fez dinheiro, os caras... Eles vão fazer continuação.
E foi um filme completamente barato, porque só teve Só teve o quê? Duas locações, eu acho. Que foi aquele cenário e mais um só. Então, assim, foi um filme barato pra fazer, então, meu... Que nem a Bruxa de Blair. Vocês gostaram também da Bruxa de Blair? Nossa, fez um sucesso nos anos 90 esse filme.
O primeiro é muito... Eu acho que o primeiro é criativo. Os caras gastaram pouquíssimo dinheiro e é muito bom.
Pouquíssimo? Pouquíssimo o quê? Os caras pagaram com pastel e Guaraná aquele filme lá, cara.
Aquele filme, se eu não me engano, aquele filme custou $3.600, se eu não me engano.
Nossa.
Deixa eu só confirmar aqui.
Baita de sucesso.
O que sabe o que eu acho bem bacana, assim, cara, desses filmes de terror, quando eles vêm com uma abordagem nova, eu acho muito interessante quando eles não têm atores consagrados, né?
Eu acho que
é bacana, assim.
Presta atenção rapidinho, rapaziada. O orçamento dele é 60 mil dólares e a bilheteria é 248 milhões de dólares. Ou seja, os caras ficaram multimilionários.
Acho que faturou pouco. Acho que faturou pouco.
Nossa.
Isso em 99.
E começou, né, a ter essa mania de fazer filmes de terror baseado em parece como se fosse um reality mesmo, né? Como se fosse realidade.
Esses filmes eles chamam de found footage, né? Que é uma pessoa que está filmando ali. E
tipo,
é claro,
atividade,
né, cara,
paranormal.
Atividade paranormal. Mano, puta que pariu, que filme ruim. Não, é um filme ridículo, né? Porque, meu Deus do céu, e tem uns 8 também desse filme, sei lá quantos tem, atividade paranormal. 5, 6. Muito ruim. E tem um filme também que ele é bem parecido com a Bruxa de Blair, que é essa questão de ter sempre alguém filmando. Não sei se vocês já assistiram. É Abdução Alien. Também é uma família que está acampada nos montes lá.
E foi graças à atividade paranormal que hoje a Blumhouse ela é uma grande produtora de filmes de terror, né?
Eles lavaram a égua também, né, com esse filme aí. Porque o marketing desse filme foi muito bom, né?
Sim.
Foi.
Acho que teve um marketing do caralho. Porque fez muito dinheiro. Mas muito dinheiro mesmo.
Alien, vocês consideram como filme de terror?
Eu considero como ficção científica.
Eu acho que o primeiro Alien...
Terror e suspense.
Eu acho que o primeiro Alien é ficção científica com terror também.
Eu também acho.
O segundo passou a ser mais ação, mas o primeiro...
É igual Velozes e Furiosos, sabe? Tipo, o primeiro é de carro de corrida, a partir do segundo já vira, tipo... ação. Eu acho que o Alien, o primeiro, é meio que terror científico, assim, né?
Ah, sem falar também que chega mais ou menos em outubro, dependendo do ano aqui no Brasil, a gente tem uma parte de terror também, que é o horário político, né?
Nossa. Aí não sei se é comédia, às vezes é comédia também, né?
Pode ser, é um terrir.
É um terrir, é.
Terrir, meu Deus. Agora o Luiz falou em terrir, a gente lembra daqueles filmes que eles fazem comédia com terror, né? Mas umas comédias boas, como tem aquele Os Fantasmas Se Divertem, né? Família Adams, Os Caças-Fantasmas, né? Que é bem legal e tem essa pegada de monstro. É o monstro de marshmallow, né?
O Caça Fantasmas era um filme genial, né, cara? O 1 e o 2, né, mano?
Cara, nossa, muito bom, cara. Eu gosto pra caramba. Você se diverte, dá risada.
Foda que estavam pra fazer o terceiro, o Bill Murray ficou fazendo.
Cortou. Samir?
Ih, Samir tava falando de Bill Murray, um grande Bill Murray, e sumiu.
Cortou a internet dele. Você não vai falar mal de
Bill
mim.
Bill Murray ia fazer suspense, aí o Samir fez o suspense.
Bill Murray... O Bill Murray, eu gosto muito do Bill Murray como ator. Inclusive, a reação dele quando perdeu o Oscar pro Jamie Foxx também é impagável também.
Mas o Jamie Foxx mandou muito bem, né?
Demais, mas ele em Encontros e Desencontros
mandou
também.
Muito bem.
Bill Murray também em Encontros
e Desencontros. Mas aí ele perdeu para um cara que foi muito bem. Agora, um Oscar que eu não suporto em hipótese alguma é o do Rami Malek por ter interpretado Fred Mercury.
Ah, não vou supor, não suporto também.
O filme foi, gente, tenebroso.
Eu acho que a gente tá falando de Halloween aqui, tá acontecendo alguma atividade aí, você tá ouvindo? Começou um barulho, o Samir parou de falar.
Eu tô ouvindo.
Não, tipo, eu caí, Samir. Velho. Começou aqui, cara.
Aí voltei do nada, o bagulho tá meio
caiu chique, a sua. Não, pera aí. Caiu a sua internet ou você caiu?
Não, a ligação caiu, velho. Tipo, minha ligação caiu. Nossa. A internet tá de boa. O negócio tá.
Agora a gente precisa saber se. Se quem tá com a gente aqui, se é o Samir ou se não é um impostor, né?
É. Vocês estão jogando Among Us também?
Eu não tô jogando, mas de vez em quando eu acompanho algumas pessoas no YouTube. Parece ser bem divertido esse jogo.
Cara, é muito divertido.
Eu acompanho o Diego no Twitter. Quando ele.
Valeu, cara. Um abraço.
Quando ele posta os códigos, eu tentei entrar uma vez, mas não consegui. Falei uma pena.
Vou entrar. Mas eu tenho pelo celular só, não tenho pelo
eu
computador.
Também, eu só baixei ele pelo celular, não baixei ele pelo PC.
Mas voltando a esta mira, antes de você cair, você deixou um suspense no ar.
Grande Bill Murray.
Ele fez meio que o doce, né, pra fazer o Caça-Fantasmas 3, né, davam os roteiros pra ele, né, e ele olhava e falava, não, tá muito fraco, não quero fazer. Aí o cara ia lá e reescrevia. E quem fazia, né, quem escrevia eram os outros dois atores, né, e um acabou falecendo. E aí quando faleceu, ó, não tem como fazer mais, aí meio que cancelaram, né.
Aí fizeram um remake pavoroso!
Fizeram um remake pavoroso feminino, né. Foi, tipo, não, e aí, cara, tipo assim, aí que acontece, é estilo, exatamente, é estilo que aconteceu com Aves de Rapina, sabe? Ah, foi um fracasso, mas não foi um fracasso porque o filme, na teoria de Hollywood, né, nas produtoras, não foi um fracasso porque o filme é ruim, foi um fracasso porque são intérpretes femininas e o povo é meio que machista e não vai ver o filme, entendeu?
Então, o filme é ruim mesmo.
Não, o filme é pavoroso mesmo. Não.
O filme é pavoroso.
Quer um exemplo? A gente tem aí Mulher Maravilha, que, porra, é um baita filme. Apesar de não fazer sentido a história, porque se passa antes do Batman vs Superman, que ela já aparece. Mas é um baita filme de herói. Eu acho que não sei se bateu um bilhão, mas se não bateu, chegou perto.
É um filme
de uma heroína, pô. Né? A Marvel fez isso muito negra, bem, apresentar as heroínas.
Há bons filmes que abordam esse lado feminista. Mas...
Viúva Negra vai fazer um sucesso, hein, cara?
Vai.
Mas também não compensa fazer um filme agora, porque você já sabe o destino final da heroína, cara. A menos que ela, de alguma forma, esteja viva no multiverso aí. Não sei, né? O que a Marvel pode apontar.
A Scarlett Johansson só tem contrato pra mais esse filme e acabou, né?
Graças a Deus também, acabou, cai fora, vem outra gostosa, a gente fez vontade, foi isso. também, foda-se, vai, Chris Evans, vai todo mundo, vai. É, renova isso também, mas, mano. 10 anos pra mesmo os caras, velho.
Vai ficar só não, no Mark Ruffalo.
Voltar aos filmes de terror, né? Vamos voltar aí aos filmes de terror que nós estávamos falando aí, sobre esses filmes de terror que mistura comédia, né? E desses aí, eu acho que é unanimidade os caça-fantasmas mesmo, né? Tem algum outro que vocês lembrem, assim, que seja que misture essa coisa de terror com comédia?
Tem a Volta dos Mortos-Vivos.
A Volta dos Mortos-Vivos.
Eu cito A Volta dos Mortos-Vivos e o Samir cita Scooby-Doo. Tá bom. Pô, é genial, é um filme de terror comédia, cara. Você vê aí Netflix tá bombando. Todo mundo ficou falando mal. Não, porque o Scooby-Doo tá liderando. O Brasil não merece ter Netflix. Mano, Scooby-Doo, tipo, é um filme muito legal, cara. Tipo, é um filme divertido. Filme pra criança. A criança assiste com medo também. Ela fica com medo, a criança fica com medo de assistir o filme. Mas, tipo, é um filme de comédia, assim, legal, mano.
E A Volta dos Mortos-Vivos, pra mim, é o filme mais, tipo, mano, que eu assisto assim, tranquilamente, com uma pipoquinha, um refrigerante, pá.
Suave, tranquilamente.
Né? Suave, é. Velho. Esse filme é muito bom, mano.
O primeiro, porque o segundo já foi muito pra comédia. E daí em diante.
É que eles perdem a mão, né, cara? Não sei o que acontece com esses caras. Que. Puxa, ele faz um filme bom, igual a gente comentou lá no início, e já temos até um podcast sobre isso, sobre o Halloween. Que, puta que pariu, foi tão bom, né, cara? Fez um baita sucesso, fez muito dinheiro, e aí os caras fizeram 10 continuações que são tenebrosas pra, em 2019, 2018, ter uma continuação do segundo ou do primeiro, ignorando todos os outros 8 filmes.
Que não é ruim, eu acho que esse de 2018 é um filme decente.
Ele é bom, ele é um bom filme.
E voltando aqui, tem Kirk também, né? Isso que pra mim eu acho que é o mais interessante.
Então, mas a Jamie Lee Curtis também tá no Halloween 2000, que é o H20, né? Ele foi lançado em 2000. E ela tá lá também, é o mesmo personagem. Mas eles também ignoraram esse filme, que seria uma volta dela, né?
Nossa, é muito louco, né? O Halloween, tipo, a linha temporal do Halloween é muito foda, né, velho?
Eles já estão no multiverso, né? Com certeza.
Mano, é um bagulho tipo, ó, não, agora esquece esse e volta pra esse. Aí esse aqui, ó, vai nesse aqui, nessa terceira linha aqui. Meu, é um bagulho muito louco, que eu acho que a gente deveria fazer um podcast só de Halloween, velho. Porque o bagulho é muito insano.
Insanidade total. Massacre da Serra Elétrica. Também é bacana e com certeza vai passar aí nos canais pagos, né? Nas Sky, Net da Vida. Com certeza aí quando... Nessa semana mesmo ou no dia de Halloween vai ter essas maratonas aí. Que só as TVs fechadas, né? Que fazem, né? Essas maratonas, né? Não, não tem isso na TV aberta. Né? A TV aberta tá muito fraca, né? Isso que a gente, sempre que a gente fala sobre TV, a gente volta a esse ponto, né, que é a questão da TV aberta estar meio que cagando para as outras coisas, né, ou então você tem que pagar para ter uma qualidade melhor ali de programação, né, e nem todo mundo tem TV a cabo em casa, né, nem todo mundo pode pagar ali um pacote para ter uma boa diversidade no seu televisor, né.
E um outro filme que eu assisto tranquilamente também, que eu considero que tipo, é um filme meio comédia, meio terror, eu não sei, assim, é um filme que o Luiz adora, que é o Ataque dos Vermes Malditos, mano. Eu assisti e falei, mano, filme da hora, tranquilão, dá pra assistir de boa, não fica tenso no filme. Eu acho que é um filme meio que dá pra se ver, tipo... Comédia terror, assim.
Esse tem, é do Kevin Bacon?
Não. É do Kevin Bacon.
É um cara famoso que faz esse filme. É, né? É bacana esse filme aí, cara. Os caras estão no meio do deserto e aí tem esses bichos esquisitos aí.
Tem uma
coisa muito, muito interessante sobre. Você falou desse filme, né? Que tem alguns filmes de terror que eles se passam assim em lugares remotos, né? Igual esse, O Ataque dos Vermes Malditos. Meu, no meio do nada lá, os caras tipo, não tem pra onde correr, eles têm que ficar e lutar. Né? Eles não têm pra onde ir. Tem aquele outro filme, A Coisa, não, A Coisa? Não é A Coisa. Porque é o
Enigma. O original é A Coisa também, é The Thing, mas é o Enigma do Outro Mundo.
Isso mesmo. Enigma do Outro Mundo, obrigado, Luiz. Que também se passa lá no Ártico, lá, não sei aonde. E é um filme do caralho, cara. Eu adoro esse filme. Eu não, nem sei se ele ainda tá na Netflix, mas eu assisti umas 3-4 vezes, cara. Eu adoro aquele filme. Ele tem muitos efeitos práticos que funcionam bem até hoje. Alguns mais toscos, é verdade. Mas é um filme bem interessante, cara.
Esse filme aí é com o Kurt Russell, né? Nossa, mano, esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom.
Caralho também.
Filme é foda. Mas a gente prometeu pro Luiz, a gente vai fazer um podcast de Ataque dos Vermes Malditos, velho.
Opa! Beleza, lançou o 7 dia desse aí. Essa semana
Mas o Kevin Bacon fez o 7? Queria fazer uma série, não ia?
Ele ia fazer, mas não aprovaram o piloto.
Puta, você vê como que é aí legal.
Desculpa interromper, mas você falou que não aprovaram um piloto, era o álbum?
Ai, cara.
Foi aprovado, né?
Se fosse, era melhor nem deixar então ele pilotar.
O que mais? Tem um filme que eu adoro. Tem um filme que eu adoro também, que eu acho que todo mundo adora, Olhos Famintos, né, cara? Olhos Famintos é um.
Só um.
É a mesma coisa que o Vício falou. Dois. Eu acho que um.
Vai piorando, dois, né?
Eles vão piorando. Um é muito bom, cara. Um é muito bom. Um é muito bom. É muito bom.
Aí agora é o 2 e o 3 é
tenebroso. O 3 é muito
bom. Eu nunca me esqueço quando eu assisti o 3. Eu fiz uma coisa muito tipo de moleque, assim. Eu assisti o 3, falei, não, mano, é muito ruim ver esse filme. Fui no Twitter do Justin Long e falei assim, pelo amor de inglês, pelo amor de Deus, compra os direitos desse filme e faça um filme melhor que essa merda. Obrigado. Ele não me respondeu, mas tá lá registrado, velho. Que pelo amor de Deus, velho. Que filme ruim o terceiro, velho. Meu Deus do céu, mano. E você percebe.
Falei, Luiz.
Corrija se eu tiver errado, mas. Ó, 2020 tá sendo um grande Halloween. E se eu não me engano, pela história do filme, é em 2020 que a criatura acordaria de novo pra poder passar os outros 23 dias, ou não?
Deixa eu ver, peraí. Porque o primeiro, porque o terceiro se passa entre o primeiro e o segundo, né? E o primeiro saiu em 2001, mas foi em 2000, mano, é em 2020, velho.
Não, então são 23 anos, não são o que tem que esperar?
Então é 2023, então é 2023,
Foi fake news.
Não, mas olha que coisa interessante aí vocês falando desse filme, né? Porque tem um e o dois. E o terceiro se passa entre esses dois, né? Entre um e o dois.
É, entre esses dois, é.
Mas é uma bosta, cara. É muito ruim.
É uma bosta. É uma...
Por que não dá uma continuidade na porra do filme?
Não, porque assim, ele não teve dinheiro suficiente. Pelo que eu li, o cara não tinha dinheiro suficiente pra fazer. Porque o cara foi acusado lá de pedofilia. O diretor lá, esqueci o nome dele. O Victor Salva. Victor Salva. Ele foi acusado de pedofilia lá. E aí todo mundo começou a recusar trabalho, né? Produção pra ele. E aí, tipo, ele chegou ao ponto dele querer fazer o filme. E aí ele não tinha dinheiro pra fazer a produção. Então ele fez o filme. 99% do filme é de dia, cara. E filme de terror, querendo ou não, 99% tem que ser à noite. Então, assim, já começa a cagada aí, cara. Já começa
já
a cagada
tá
aí.
Errado, inteiro, já tá errado.
Então, assim, aí você vê os efeitos, tipo, a arma do cara, a arma lá do Creeper lá, é de borracha. É umas coisas assim insanas, cara. Não dá pra. Não, assim, é um filme inassistível. Não dá pra assistir de novo, assim. Você assiste...
Inassistível.
É inassistível, tipo... Não dá pra assistir, cara. É um filme que você assiste, assim, uma vez e acabou.
E...
Eu acho que o que acontece aí, tá, o Luiz pode falar isso, e o Hortêncio também. O que acontece, eu acho que esses filmes, quando eles fazem muito sucesso, os caras querem uma continuidade imediata, né? Assim, lançou um filme esse ano, o próximo, não, já tem que sair o ano que vem. Então os caras fazem um roteiro bem merda, de qualquer jeito, só pra dar uma continuidade. Pô, podia esperar um pouco, né? Trabalhar um roteiro, fazer uma coisa bem, bem amarrada, sem pressa, pra ser lançado depois de sei lá, 3 ou 4 anos, pra, né? Pra ficar bacana. Agora, não sei se isso é uma exigência das produtoras de fez muito sucesso hoje e amanhã já tem que sair o próximo. Né? Será que é isso mesmo que acontece, Luiz e Hortêncio?
Eu acho que é ganância das produtoras, porque o primeiro filme foi, rendeu, eles querem, como o filme rendeu dinheiro no cinema, as produtoras, elas fazem o roteiro de qualquer jeito lá, e fazem o roteiro de qualquer jeito pra ganhar dinheiro, eles querem ganhar mais dinheiro, por isso que saiu um filme merda.
E geralmente são filmes que são baratos, né? Então fazem muita grana no começo, e aí depois que fazem muita grana no começo, os caras querem repetir a coisa. Ah, injeta um pouquinho mais de dinheiro, mas não tanto. Vamos fazer qualquer porcaria aqui para que ele siga na onda, né? Então, eles sabem que a história não é uma história que consegue ser muito expandida. Talvez até desse para expandir a história, mas às vezes ou eles expandem a história de uma maneira muito viajada, e aí vai pro passado da criatura, do assassino, sei lá, e aí vai pro futuro, e é que não sei o quê, e aí, no final das contas, eles se perdem no que eles estavam fazendo. Ó, começou o Hortêncio a falar com alguém fora do...
Também não sou eu, não.
Será que sou eu?
Então a gente está invocando alguma coisa aqui que não sei não, putz, cara.
Uma invocação será? Do mal. Uma invocação do mal.
Parte 3.
Porque aqui tá só eu e Deus eu acho... aqui em casa.
Não, eu acho que foi aqui em casa que meus pais aqui.
E aí, assim, tem alguns filmes assim que... Por exemplo, qual é o filme que você vai assistir no sábado, ô Diego?
Cara, eu não sei, eu tava pensando em ver algum trash aí, o primeiro Massacre da Serra Elétrica, ou o Exorcista, que eu gosto demais, e é curioso, né, porque não sei se vocês já viram as continuações do Exorcista. Alguém já viu as continuações?
O 2 é uma bosta, né, o 2 é...
Jesus amado, cara, como é que pode, né?
O 2 é mais estudo do que filme de terror, né?
Isso que é foda no filme de terror, cara, porque os caras vêm com uma ideia muito boa, executa de maneira magistral, e os caras não conseguem manter o nível numa continuação, cara.
Não consegue.
E vai disso aí que os caras falaram, né? A ganância pelos filmes serem baratos e ter um retorno assim exorbitante, eles não querem esperar para montar uma história bacana. Aí os caras fazem uma continuação de qualquer maneira. Os caras também da produtora não tá nem aí, porque se fez sucesso, você vai querer ver a continuidade, né? Isso vai atrair público, por mais que o filme seja uma merda, mas vai atrair público, porque o primeiro já foi muito bom. E a qualidade que se foda, né?
E o Exorcista é muito bom, cara. É um filme que eu acho que foi um filme barato também, né? Não foi um filme caro que fizeram, e a história assim, eu lembro que meu pai contando que meu pai foi assistir no cinema esse filme, né? Foi assistir no cinema.
Eu lembro que eu era bem pequeno, acho que eu tinha 8 anos, e aí eu cheguei da escola, minha mãe me despachou pra casa da minha tia porque ela tava assistindo Exorcista.
Acho que foi algum episódio, não sei se acho que foi algum episódio que eu contei que quando aqui o pessoal a molecada do prédio alugou esse filme para assistir, a gente assistiu de dia, e aí meu irmão também tava, e meu irmão me atormentava por causa desse filme. Eu tinha morri de medo de assistir esse filme, eu odiava. Meu irmão pegava a fita, né? Caixinha da fita e colocava embaixo da minha cama, colocava, tipo, no travesseiro. Mano, me atormentou no final de semana inteiro, velho, com essa merda.
O engraçado é que eu
e fui aí, ver... Cê, não, e aí vocês não sabem, Aí, nesse mesmo... Passou 2 anos, o meu pai foi e saiu uma versão, eu não sei se é uma versão de aniversário do Exorcista, que eram 2 fitas. Meu pai foi na Blockbuster, comprou e me deu de presente de Natal, velho. Eu tenho até hoje isso, mano. Você acredita? Ele me deu de presente de Natal essa fita do Exorcista, que era uma fita dupla, assim, era algum aniversário, acho que de 25 anos. Alguma coisa assim.
E
aí tem entrevista com os atores na época, tudo. É bem legal, mano.
E eu fui rever o Exorcista depois, quando foi adulto. Mano, é um filme também. Depois você olha com a questão do tempo, o filme é muito. Mais ou menos. Mas eu gosto muito de Exorcista.
Depois... Eu acho um baita filme, uma baita história.
Simples, né, Samir? É bem simplesão,
os atores são bons, tipo, não tem nenhum. Aquele que faz o padre mais velho, puta ator do caralho, aquele cara, eu gosto dele pra caramba. Ele fez também O Juiz. Ele fez O Juiz, o Dredd, com o Sr. Stallone. Acho que ele faleceu, não é possível. Puta, ele faleceu esse ano, velho. Eu vi agora.
2020 tá foda, hein?
Caralho, Max Carl Adolf. Morreu em 8 de março de 2020. Cara, morreu agora, mano. Nossa. Nossa, ele fez Star Wars. Ele fez Star Wars também. Puta, mano, ele fez vários filmes. Ele fez o padre, né? O padre mais velho lá, que exorciza.
Inclusive Star Wars também, né? Só um adendo aí, foi essa nova trilogia é de terror, né, cara? É de terror também. O último, então,
O primeiro é legal. Depois, tipo, é igual o filme de terror mesmo. O primeiro é bom, depois vai começando. Vai virando lixo.
Não, pode jogar no lixo. Porque eu achei bacana lá no primeiro que eles apresentaram que a força não tá ligada à família Skywalker, né? Como todos os outros filmes. Ele deixa claro de que a força pode estar com qualquer um, né? Mas o que eu gostei, que aí se tornou um filme de terror mesmo, é trazer o Palpatine, cara. Porque não tinha nenhuma evidência de que ele estava vivo. E aí depois ele apareceu do nada e a Rey é neta dele. De que forma? Que ele nunca nem filho teve.
Tenebroso. Eu também não curto muito, não. Só curti o primeiro. O primeiro achei bem legal. Assim, foi primeiro uma homenagem, mas depois a sequência... Foi ladeira abaixo. Eu acho que deveria acabar. Não deveria nem ser, entendeu? Faz minissérie aí na Disney+, séries, spin-off, mas, pô, fazer... Voltar na parte canônica do Star Wars é meio irrelevante, assim. Já contou a história, já acabou ali, vida que segue, né? Mas voltando aos filmes de terror.
Por mim, se acabasse no Retorno de Jedi, já tava suficiente.
Também pra mim também. Tipo, não precisava ter tudo aquilo lá, não. Mas é dinheiro, né? Disney poderosa como ela é, né? Então...
Comprou? Jorge Lucas hoje tá sentado num burro de dinheiro?
Vamos falar uma coisa. E filmes nacionais de terror? Alguém tem algum filme nacional de terror que vocês gostam?
Qualquer um dos Zé do Caixão. A Meia-Noite Levaria Sua Alma é um clássico absoluto.
O filme do Zé do Caixão, ele é bem trashizeira também, né? Mas são... Eu acho que é o mais próximo, assim, de terror mesmo que a gente possa falar. Mas saiu um filme com aquele Daniel Oliveira, que é Mortos Não Contam Histórias, acho uma coisa assim, Mortos Não Fala.
Morto Não Fala, né?
Pô, cara, é um filme... Não sei se ele se encaixa em terror, eu acho que não. Mas é um filme bem interessante, cara. Mas é o mais também, próximo aí.
Esse tem no Netflix, ele é muito bom. Chama Elon Não Acredita na Morte.
Como?
É de terror?
É de terror. É muito bom.
É nacional?
Nacional.
Eu vou assistir depois. Como que chama?
Elon não acredita na morte.
Elon não acredita na morte?
Isso.
Ah, Elon.
Elon não acredita
na morte. Tá no Netflix?
Tá no Netflix.
Depois eu vou ver esse filme.
É que é difícil, né, cara? Assim, quando a gente fala em cinema brasileiro aí.
Cinema brasileiro é difícil fazer cinema
então, assim, eu não falo pra você que seja tão difícil também, ou se é preguiça dos diretores, porque todos esses que nós citamos agora, por exemplo, o Halloween, Massacre da Serra Elétrica, Bruxa de Blair, são filmes com orçamentos muito baixos. Baixíssimos, e fizeram puta sucesso, entendeu? Então, assim, eu acho que o Brasil está muito atrás ainda nessa questão, né, cara? Tem que evoluir muito o cinema nacional, mas eu acredito que poderia sim haver filmes aí com uma expressão maior.
Né, e aí, Hortêncio, você que é o cineasta aí, pô, faz, começa a ver aí os filmes aí, meu, vamos roteirizar aí um desconto.
Tem muito curta de cinema, mas é longa, o difícil, o que eu posso falar de longa é que para chegar no cinema, a gente tem pouquíssima produto, a gente tem pouquíssimas produtoras, distribuidoras. E, por exemplo, a maior distribuidora nacional, que é a Paris barra Downtown, ela não conversa com ninguém com menos de 6 milhões de reais. Então, qualquer filme abaixo disso, a Downtown nem distribui. E aí tem que ser com distribuidora menor. E distribuidoras menores não conseguem colocar no Cinemark, por exemplo. Por isso que filmes de gênero não entram muito no Brasil. Esse é um dos motivos.
E não consegue também fazer uma propaganda, né, Hortência, dos filmes. Porque,
Porque
cara, assim,
produtoras
fala pra você,
menores,
muito filme
ela não
nacional,
tem
cara.
budget,
Muito
ela não
filme
tem,
nacional.
ela não tem, nossa, budget, ela não tem dinheiro para colocar, para fazer promoção em TV aberta ou talvez um pouquinho em rede social. Mas não tem dinheiro. As distribuidoras menores, é a Vitrine, que está crescendo, mas ainda não é do tamanho de uma Downtown Paris. E tem outras menores que a Vitrine. Mas a Vitrine ainda, tem muito filme B ainda na Vitrine, e ela ainda não faz uma propaganda boa, igual. Qualquer filme que seja distribuído pela Paris ou pela Paris barra Downtown, você vê que é propaganda em qualquer lugar a rodo. Qualquer filme que é acima de 6 milhões de reais, a distribuição é da Paris Downtown.
Querendo ou não, ainda a Globo Filmes domina, né? Então, tipo, tá muito
Sim,
difícil.
e aí é sempre aquilo. Sim, aí você vai ver
Aí é só comédia.
uma
É,
recorrência.
então.
Aí você vai ver uma recorrência. Você vai sempre ter uma produtora, que é a Gulane, O2, Amigdal, a Conspiração. São normalmente esses filmes maiores, são de uma dessas quatro. A distribuição é feita ou pela Warner ou pela Downtown Paris. Tem coprodução da Globo Filmes, por exemplo, o Turma da Mônica Laços, ele é da Gulane, com distribuição da Paris Downtown e coprodução da Globo Filmes. É de praxe isso. É um filme
É,
comercial.
então, aí fica mais difícil. E falar nisso, tá tendo, né, a Mostra Internacional de Cinema, né,
Sim,
o tem.
recomendo.
Ó,
Tem filmes muito bons lá.
é. E tem alguns de graça, não tem?
Tem alguns de graça, mas se vocês quiserem ver alguns filmes, tem alguns filmes que ela. Tem alguns. Os filmes custam R$ 6 cada.
É, então, eu vi na TV Cultura falando sobre a 44ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.
Recomendo.
Então, assim, não tem muito filme de terror nacional. Por isso que a gente está falando. E outra, só colocar um parênteses aqui: tem um episódio no nosso podcast, no podcast, de vilões, né? Em filme de terror, né? Eu
Sim.
não sei qual que é o episódio, mas tem aí. Depois confiram também. A gente fala de Fred, a gente fala de Michael Myers, a gente fala de De que mais a gente fala? A gente fala de vários.
Nossa, fala de um monte.
Jason, a gente fala de vários, e hoje a gente só tá dando umas pinceladas, porque como é Halloween, né? Então...
Eu tava revendo esses dias, e eu tava revendo hoje, e vendo que Donnie Darko, aquele filme que é quase incompreensível, ele é no Halloween.
Ela é no Halloween, o evento?
O Donnie Darko é no Halloween.
Ah, é verdade, é no Halloween, que as meninas aparecem fantasiadas, né? Sim. Aí tem uma festa, né, que vai, que aí aparece o coelho, né?
Isso mesmo.
É verdade.
Sabe um outro filme também que se passa aí no não sei se é na véspera, mas é bem, bem próximo do Halloween, é o Corvo.
O Corvo também passa no Halloween, é verdade.
Puta, cara, eu acho um puta filme o Corvo, hein, meu? Pode ser trashzera, esquisitão, mas eu adoro esse filme, cara.
E o Brandolin, ele faz um baita de um papel, né, cara? Isso que dá dó, assim, porque, tipo, ele...
O cara realmente deu sangue pelo papel, né?
Deu a vida.
Brandolin,
papel
tipo,
da
meu,
vida.
Deu a vida
papel por da esse... vida e da morte.
Por esse filme. E depois tem a série, né, qual que é o nome dele, o Luiz, que faz Esporte Sangrento?
Faz... Magda Castro.
É, que faz o filme do jogo lá. É, ele faz uma Double série, Dragon. Né, do Corvo. É, Double Dragon. Ele faz uma série, né, do Corvo.
Eu acho que ele chegou a fazer o filme também, o segundo filme. Eu acho que o segundo filme já é aquele filme meio que pra TV, pra poder fazer uma série depois, sabe? Se não me engano, foi alguma coisa assim.
Ah, entendi. Mas Corvo não é um filme de terror, né? É um mais filme de ação, mas se passa no Halloween, né?
Pô, sabe, um filme que se passa no Halloween, estreou recentemente na Netflix, é o Halloween do Hubble, do Adam Sandler.
É mesmo, é que ele... Mas tem esse filme que vocês chegaram a assistir, eu não cheguei ainda a assistir esse filme.
Eu assisti,
cara.
Eu
não quero ver esse filme, cara.
Não, e vocês não sabem uma... Falando em Adam Sandler, esse negócio do Adam Sandler versus... Parece que vai ser verdade, mano. Tipo, em Hollywood, parece que estão pensando em fazer um negócio desse, tipo, garoto da água se encontra com, tipo, golpe baixo, tipo, uns negócios...
Madison.
Não, já como tá na moda Hollywood fazer versos, né, tipo, universo compartilhado, os caras querem fazer quadro Sandler, velho. Imagina um filme meu desses, velho. Aí sim vai ser um filme de terror,
véio. Não, vai ser um filme de terror, porque ele é sempre ele em todos os filmes, só muda o nome do personagem, mas é sempre ele. É o mesmo corte de cabelo, é as mesmas falas, é o mesmo jeito bobo de andar, de se vestir, a mesma risada, é o mesmo.
O Adam Sandler, aqui no Brasil, pelo menos, ele se salva muito por causa do dublador dele, cara. Porque o dublador dele é um dublador muito bom. Tanto que quando não é ele que dubla o Adam Sandler, o filme fica até sem graça.
Só que tem um filme dele que eu gosto muito, que é o Um Diabo Diferente, cara. Esse filme eu acho que é o melhor dele, assim, pra mim, né? Opinião minha, opinião do Diego. É aquele que ele é filho de Satã, e aí o diabo ele tá
morrendo, verdade.
Ele tem que ir atrás dos irmãos dele, a minha irmã antes, que é a Alicia Silverstone.
A Alicia Silverstone, né?
Cara, esse filme, eu acho muito bom esse filme, é muito bom.
O irmão dele fica um morcego, e aí ele vai pra cima dele, aí aparece o Ozzy e come a cabeça do irmão dele.
É, isso mesmo.
A melhor atuação do Adam Sandler foi quando ele veio pro Brasil, foi fazer uma participação no negócio da Turma da Mônica, velho. Que ele vai falar com a Mônica. Mano, vocês viram esse... Coloca no YouTube, Adam Sandler, Turma da Mônica.
Eu vi, ele tá fazendo a...
Divulgação
do Pixels.
Isso, do Pixels. Mano, ele tá numa ressaca, velho. Tá na cara que ele tá bêbado, mano. Tipo assim, ele falando assim embaixo, assim, tipo... com o olho, tipo, puxado, assim, baixinho. Mano, assistem isso. É a coisa mais engraçada, velho.
E ele não está atuando.
Não, ele está sendo Adam Sandler mesmo. Ele está, tipo, loucaço mesmo, bebaço, assim, uma puta ressaca. Tipo, gordaço, assim, tá gordão, mano. Mano, muito engraçado, velho. E tem mais algum filme de terror aí que vocês queiram falar?
Tem um filme que eu reassisti recentemente, que eu só tinha assistido ele uma vez na minha infância, e eu tinha ele vagamente na minha cabeça, que é um filme chamado A Hora do Terror. Não é A Hora do Pesadelo, nem A Hora do Espanto, é A Hora do Terror, que é um filme que se passa no Halloween, que é do pessoal falando de uma mulher lá que foi morta por bruxaria, e essa mulher seria tipo a tataravó de uma das meninas do colégio. Aí eles vão lá, roubam as roupas do pessoal daquela época para se fantasiar. E aí eles vão, leem um negócio lá que estava escrito num papiro e acabam invocando um monte de bestas ali para a cidadezinha. Né? Então a avó da mulher que era bruxa também era vampira. Aí aparece o lobisomem, aí começa a ter zumbi também. Aí tem zumbi que só quer curtir, aproveitar o último dia, aproveitar que voltou a viver para fazer o que não fez na vida. Tem gente que quer matar os outros. E aí o principalzinho se apaixona por uma menina jovenzinha, que mais para frente ele descobre que ela tinha morrido também. Só que é um filme muito ruim. Só que na minha cabeça era um filme muito legal, que eu tinha assistido quando era criança.
Ô Luiz, você falou aqui em Lobisomem, e essa refilmagem que teve aí do Lobisomem, não tão recente, né, de 2010, com o Benício Del Toro, vocês viram esse filme? O que vocês acharam?
Eu não vi.
Eu também não vi. Eu tenho...
Você não viu?
Não é que eu tenha um preconceito, é que, cara, para um filme de Lobisomem ser bom, eu acho que é porque eu tenho... Tem uma coisa que eu não gosto muito de como eles apresentam o lobisomem, porque para mim eu tenho na minha cabeça que a concepção de um lobisomem tem que ser uma criatura que tem que ficar no meio, meio humano, meio lobo, sabe? Talvez com um focinho, talvez um pouco peludo, mas ainda assim meio humanoide. Aí se chega no filme, o cara vira um cachorrão. Um
cachorro, né?
Eu não gosto.
Esse ele é mais assim mesmo, viu, Luiz? Porque ele é um remake também, né, do Lobisomem lá de 1900 e Guaraná com Rolha. E eu gosto principalmente da maquiagem e porque é um filme de época, né? Então eu acho que ele retrata bem assim a época e não é um filme tão ruim não, cara. Eu gosto dos efeitos dele. É interessante. E o Albergue para vocês entra nessa categoria terror?
Total.
É um nojento o Albergue, né, velho? Nossa senhora.
Eu acho da hora, cara.
Nossa, aquele trashzera total, tipo, Tarantino na veia, velho. Drink no Inferno, vocês acham um filme de terror?
Um Drink no Inferno
é um terror pastelão.
Ele é um terror pastelão, mas ele é o. Eu acho que a maior sacada do Drink no Inferno é a reviravolta que ele tem. Pega um grupo ali de bandidos assassinos e eles são os mocinhos do filme. Porque os caras estão lá fazendo um assalto, vão para um bar e do nada nesse bar tem uma caralhada de vampiros mexicanos.
E tipo assim, o que fode é por causa que um dos irmãos, né? Qual que é o nome dos irmãos, mano? Eu não lembro.
Eu sei que é o George Clooney e o Tarantino.
O Tarantino ele tá com a mão zoada, né? Ele tomou um tiro na mão. E aí ele coloca a silver tape lá e vai pro bar, né? Esperando o pagamento, né? E aí ele tá lá no bar, lá no México, lá, ele vai lá e tira, e aí, tipo, tá uma Heichel, né? Que, tipo, aquela maravilhosa. Tá dançando lá, ela olha aquela mão sanguentada. Vira uma loucura, vira uma vampira, começa a atacar todo mundo, o bagulho vai fecha. E aí os caras fecham o bairro, mano, vamos comer todo mundo aqui. Falo, mano, o bagulho é muito insano.
Mas é da hora, né, cara?
É muito louco.
É muito louco.
E a primeira vez que eu assisti esse filme... foi no... Foi como que chama aquele... Super Cinema. Foi no Super Cine que eu assisti. É. Ah, tipo, mano, lá, logo que saiu o filme assim, né? Quando mudou pra televisão, passou no Super Cine, assisti. Falei, mano, que filme foda, velho. Tem uma sequência, né? Depois, né? Uma porrada de sequência, né?
Tem, mas assim, é aquilo, né? O primeiro é que fez sucesso, meu. George Clooney, Quentin Tarantino, Salma Hayek. É um elenco.
Salma Hayek tá.
Um bom elenco.
Tá
daquele jeito, né, Samir?
Tá daquele jeito, velho. É.
Tem um Danny Trejo nesse filme também, não tem?
Tem, ele faz
tem
o.
Danny Trejo, tem Juliette Lewis. Elenco de Juliette peso, Lewis assim.
Ela faz também. O diretor é o Robert Rodrigues, né?
É o Robert Rodrigues, né? Mas quem escreveu
é
o Tarantino, né?
É o Tarantino que escreveu, ele vendeu esse roteiro, na verdade. Se não me engano, ele vendeu esse roteiro pra fazer, se não me engano, Kill Bill.
Eu sei que ele vendeu
Tarantino, ele merece um episódio também de podcast aqui, hein?
Totalmente. Merece. Ele, Titio Scorsese também merece.
O Tarantino, ele pula pra esse trash, né? Ele gosta de trash também, né?
Ele gosta de sangue, né, cara? Ele gosta de sangue na tela toda hora.
Antes da gente pular pra Niquilista, pessoal, Ebert continua desaparecido, né?
O Ebert, eu ia fazer uma piada a la Ebert na parte do lobisomem, que ele certeza que ele ia falar, não, lobisomem pra mim é a Dona Máxima. Entenderão isso. Poucos entenderão isso, mas ele ia tenho certeza que ele ia soltar uma anestão. Lobisomem pra mim é a Dona Máxima. Então, acho que ele falou que daqui 2 semanas ele voltaria de licença, né?
É, uma licença total, né? Porque. Enfim.
Alguém tá batendo uma xepa aí, cara.
Eu tô fazendo um lanchinho.
Ah, isso aí. Bom, então, como já está no horário da nossa janta, vamos então para a nossa incrível, indubitável, né, fonte de conhecimento aqui dos nossos participantes, a Niquilista.
Niquilista!
Na Niquilista de hoje, vamos enumerar então aí os 3 filmes de Halloween que vocês gostam, ou filmes de terror no geral, né? Que vocês mais gostam, assim, ou que vocês já viram uma caralhada de vezes e vocês gostam bastante. Assim, começando com você, Samir.
Assim, numerando, né? O primeiro é Halloween mesmo, eu acho que eu. Parar, acho que o filme que eu vou assistir, né, no sábado. Vou assistir Exorcista e. Deixa eu ver outro filme. Exorcista. Ah, é um filme A Volta dos Mortos Vivos, que também é legal.
E você, Hortêncio?
Pera aí, um minutinho. Chegou meu lanche aqui. Pera aí, um minuto.
Opa, iFood!
Opa! iFood patrocina nós, mano.
Então, enquanto isso, eu não sei se o Luiz está de boca cheia. Você poderia falar a sua Niquilista, Luiz?
Eu vou colocar em terceiro lugar. Eu tinha pensado um aqui, eu esqueci o nome, cara. Ah, o Witch é a coisa. Em segundo lugar, eu vou colocar Scooby-Doo e Fantasma da Bruxa. Eu adoro esse filme. E é uma animação. Vou colocar em primeiro lugar O Chamado.
Muito bem. Enquanto o Hortense não volta, eu vou falar aqui a minha Niquilista. Em primeiro, eu vou colocar, assim como o Samir, vou colocar Halloween, que é foda. E só de falar o nome Halloween, já vem aquela música na cabeça, que é do caralho também. O saudoso John Carpenter, né? Mestre aí do terror. Em segundo, eu vou colocar It, a Coisa, o primeiro, desse remake, né, que é de 2017. E em terceiro, cara, eu vou colocar A Hora do Pesadelo, porque é o assassino mais original que existe nos filmes de terror.
Voltei.
Hortense, então, por favor, qual que é a sua
nicklista? Minha nicklista em terceiro lugar vai ficar Get Out, ou Corra, que eu acho que é um filme que é chamado, né, de pós-terror, mas é um filme muito interessante. E eu adoro esse filme, já assisti ele umas 3 ou 4 vezes. Em segundo lugar, eu fico com Pânico, do Wes Craven. Eu acho a ideia sensacional. E em primeiro, eu também vou ficar com Halloween, porque John Carpenter, para filmes de terror, é Deus.
E é um filme que eu vou assistir no sábado de Halloween, em homenagem a ele.
Provavelmente também irei assistir.
Vai assistir com a namorada ou vai assistir com o Clebão?
Eu com a minha namorada, acho que o Clebão vai ser outro filme de terror com a namorada dele na casa do...
Eu jamais esquecerei no dia do... Porra do Clebão.
Como é que é?
Aquele dia que cortou e falou da porra do que? Você falou, porra do Clebão, que ficou assim, ele ficou puto.
Puta, é mesmo, mano.
Ele teve até direito de resposta.
É, ele ficou puto, mano.
Reclamado por Luiz, eu acho que foi o melhor de todos. Eu acho que um dos pontos altos do podcast até hoje.
E ele tem que participar também, né, meu? Ele fala que vai participar, só participa só coisas do Michael Jordan, do Senna.
Quero ver se ele vai participar do Fórmula 1 semana que vem. Segundo ele, ia participar, né?
É, vamos ver.
Hortêncio, por favor, divulgue nossas redes, nossos contatos. Ainda não acabou, né? Ainda não?
Não.
Porque eu tenho um beijo no coração.
Especial, pô.
Momento. Beijo no coração.
Ah, é verdade. Então agora, antes de encerrarmos, nós vamos aqui com um momento beijo no coração, começando novamente com ele, Samir. Para quem vai hoje o seu beijo no coração?
O meu beijo no coração... Deixa eu ver, puta, mano. Não tinha ninguém... Vai para minha namorada, né, coitado, né? Sempre sofre aí comigo. Vai um beijo pra ela no coração dela. Sempre faço merda, assim. Tipo, ela tá me ligando aqui, eu mandei um. Tô no podcast. Tipo, nem falei com ela direito. Ela, de novo, quantos podcasts você grava por dia? Um beijo no coração dela.
Hortêncio, por favor.
Um beijo no coração dessa semana.
Não, Hortêncio, peraí. Antes de você falar, eu ia dizer pra você o seguinte: quando o Samir estiver se redimindo, você coloca Careless Whispers do George Michael ao fundo, por favor.
Não, melhor ainda. Samir, vocês têm alguma música de vocês? Uma música do casal?
Mano, não tenho música do casal, mas eu tenho uma música pra ela que é Mulher de Fases, velho. Eu acho que ela é Mulher de Fases, mano. Ela é muito, muito doida, velho.
Então não coloca, porque senão vai. Eu acho melhor até essa parte.
Não, ela sabe, ela fala que é a música dela mesmo.
O meu beijo no coração vai ser contextualizado agora. Estava eu.
Lança o
Estava eu assistindo o jogo 6 das finais da NBA na ESPN, narração do meu querido Rômulo Mendonça. E tinha uma comentarista chamada Alana Ambrosio. Entendia bem, estava comentando bem. Aí logo depois do jogo começou um programa chamado Sextou, que é patrocinado pela Budweiser. E eu vi essa Alana Ambrosio. O meu beijo no coração é pra ela. Gatíssima. Beijo no coração.
Você não podia falar que era só a Alana Ambrosio? Você tinha que falar só...
Eu tinha que contextualizar, né? Mas tá bom. Já falei.
Tudo bem.
Luiz, seu beijo no coração.
Não, meu beijo no coração eu vou falar só depois. Só depois.
Agora não, só no final, só no final.
É,
só no final.
Seu beijo no coração é pra Lance Stroll também?
Não. É o seguinte, eu vou mandar um... As pessoas que eu falar que eu vou mandar um beijo no coração, ela é gerente de relacionamento lá do GI, da minha rede, da Rede 2, que é a Dani Sampaio. Mandar um beijo no coração para ela, porque recentemente ela, a mãe e o irmão pegaram o Covid. Ela se recuperou, a mãe também. A mãe ficou um pouquinho pior, mas se recuperou. O irmão dela tem necessidades especiais, ficou entubado 6 dias, saiu, se recuperou também. Então, passaram por muita coisa. E aproveitar então esse momento para mandar um beijo no coração, para ver se dá uma aquecida no coração de todo mundo lá da família. Então, Dani, um beijo no seu coração.
Muito bem, muito bem. Hoje, bom, hoje meu beijo no coração, eu vou dizer apenas o nome dela, vai para Juliana Caetano. Se você ouvir esse podcast, um beijo no seu coração.
Puta que pariu, que foda, caralho. Que tomar no cu.
Que locutor de AM.
Eu mandei no grupo aí.
Ah, menina, se ouvir isso daí, vai pedir o telefone do tio.
No grupo não, eu mandei no... Aqui no Skype.
Rapaz.
Peraí, tá baixando. Ah.
Rapaz.
Rapaz.
É a do bonde do forró, né?
Muito, muito amiga minha. Muito amiga minha.
Vai muito no domingo legal. Vai muito no domingo legal.
Exatamente.
Você vê, o Samir manda pra namorada. O Hortêncio manda pra repórter, que era muito inteligente, muito bonita. Eu mandei para a moça que passou por problemas no com o Covid. E o Diego vai só na putaria. É brincadeira esse cara.
Que isso? Que isso? Não, é com todo respeito. Né? Com todo respeito.
Foda, foda. Beleza, então, né? Acho que já temos para pelo menos homenagear essa data tão significativa.
Achei,
não?
Que você ia falar, pelo menos vamos homenagear a Juliana Caetano. calma, galera.
Espera aí. E só divulgar a lista, lembrando que esse podcast sai no sábado, à meia-noite.
Aí sim!
Tá,
aí. A meia-noite de sexta para sábado ou de sábado para domingo?
De sexta para sábado.
Tá, então beleza.
Opa.
Aí, vamos só divulgar. nickcast@gmail.com é o nosso e-mail. nickcast15 é o nosso Twitter. Sempre Nickcast. Hoje com a apresentação do nosso querido Diego, com comentários de Samir, Hortêncio e Luiz. A produção do Nickcast é de Samir, Hortêncio, Luiz e Ebert. E a edição é minha. Uma boa noite a todos.
Uma boa noite. Um bom final de semana, né? Que vai ser sábado, né? Um bom final de semana aí pra todos. Tamo junto. Até a próxima.
Falou, galera.
Boa noite.
Falou.
Boa noite. E um bom Halloween.
Um bom Halloween. Falou, galera.
Falou, tchau, tchau.